Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, professor Gabriel, mas na pessoa da professora Carmen Luiza. Agradecer o convite da BMS, a oportunidade de debater esse assunto, né, os meus colegas aqui de mesa, colegas de estudo e debate sobre esse assunto no âmbito da comissão consultiva do CC Pares. Né? Eu não estive nessa comissão, não participei da comissão, mas como membro do CC Pares acompanhei os trabalhos e agora, na qualidade de secretária, tive que subsidiar a decisão do ministro, na época, né, ainda o ministro Paim, ao final do ano, com a expedição dessa portaria. Né? Eu trouxe alguns dados, o professor Veronese já entrou nesse tema, eu não vou ler todos os dados que a gente tem aqui sobre os cursos de direito, sobre a expansão, que, como o professor Alexandre colocou, a expansão é um processo natural e desejável e incentivado pelo Estado nos últimos anos. No entanto, de fato, a expansão dos cursos de direito ela tomou um caminho mais acentuado que outros cursos. Né? Então, hoje a gente tem 1.148 cursos de direito, o que representa mais de 10% das matrículas totais do Sistema Federal de Ensino. No cenário internacional, esses dados eu não consegui ter uma fonte segura, mas eu li em várias matérias, várias reportagens que dão conta de que no mundo inteiro existem 1.100 cursos de direito. E no Brasil existe um número superior ao resto do mundo inteiro. Então, de fato, não é uma informação que passa desapercebida. Né? Nos Estados Unidos, uma matéria que a gente achou que as matrículas de direito representam menos de 1% do total de matrículas, né? Dos 21 milhões de estudantes. Existem apenas 202 faculdades de direito, ou seja, o Brasil tem 1.000 cursos a mais do que os Estados Unidos. Na Alemanha, que tem um grande contingente, não passa de 4% das matrículas. No Brasil, então, esse crescimento, a gente pode falar que nas últimas duas décadas passou de 200 para cerca de 1.200. Só entre 2001 e 2013, esse percentual foi de 273% de aumento nos cursos, número de cursos, e 47% das vagas, né? Essa tendência não dava mostras de diminuir sem alguma atuação, digamos assim, do Estado. Né? Entre 2011 e 2013, que já é pós-criação das séries, as vagas aumentaram 10%, ou seja, de forma espontânea, a expansão estava ainda em ritmo de crescimento. Enquanto isso, os últimos dados que a gente pegou dos últimos anos, há um declínio da taxa de concluintes, ou seja, as vagas aumentando, mas o número de profissionais formados, o número de concluintes estava caindo. Alguns dados sobre o perfil da oferta, a maioria dos cursos em faculdades isoladas, um percentual menor, apenas um terço nas universidades, 84% dos cursos em instituições privadas, o que concentra 91% das vagas, e 2/3 das matrículas em cursos noturnos. Né? Alguns resultados também, pegando o último ENAD, a gente tem aí 1/4 dos cursos com CPC 4, mas a grande maioria com CPC 3 ou inferior, e sendo que se a gente for dividir em faixas, né, no CPC, apenas 9% desses com um CPC contínuo acima de 2,8. Então, a gente pode dizer que a qualidade desses cursos é ainda questionável, né? Digamos, apesar de atingir um CPC 3. E, como colocou o professor Alexandre também, da Federação Assimétrica, 43% dos cursos representando 50% das vagas no Sudeste. É, só em São Paulo, 26% das vagas, né? Enquanto na região norte, menos de 5%. A gente, na primeira tabela lá, colocava... tem um outro gráfico aqui. Isso aqui é a distribuição dos cursos por região, né? Aqueles dados separados aqui por particular e pública. E aqui a concorrência. A gente tem uma concorrência de 18 candidatos por vaga nas públicas, mas apenas 3 candidatos por vaga nas instituições privadas, sendo que em alguns estados essa taxa pode cair para menos de 2 candidatos por vaga, ou seja, praticamente uma vaga por candidato, pouco mais de um candidato por vaga, né? Então, de fato, uma oferta bastante significativa de vagas, aí com uma procura não tão acentuada nos últimos anos, e que traz para a gente algumas... o direito é hoje o segundo curso em número de matrículas, né? só perde para administração. E a gente tem aí alguns reflexos da expansão, né? Isso aqui, claro, a gente não pode generalizar, mas a gente, com os dados agregados que a gente tem, tem um questionamento sobre a qualidade, né? Se essa expansão está se dando com qualidade, uma vez que apenas 1/3 dos cursos com CPC acima de 2,8, e a questão dos reprovados no exame de ordem. Apesar de saber que o direito tem uma formação ampla, obviamente que uma grande procura dos formandos, né, pelo exame de ordem. Cada edição do exame tem mais de 120 mil inscritos, 120 mil pelos dados que eu pude estudar. E mais de 83% reprovado no exame. Isso traz algumas preocupações, né? Certamente há aí uma saturação do mercado de trabalho e um problema de desperdício de investimentos aí, né? O aluno que ingressa num curso de direito certamente tem uma expectativa de atuar numa área, né? Não necessariamente como advogado, mas numa área, uma função alguma relacionada ao mundo jurídico, e muitos deles se frustram quando concluem seu curso, não são aprovados no exame, não conseguem passar num concurso público e procuram uma ocupação que nada tem a ver com a sua formação. Isso, de fato, gera uma grande frustração. Então, eu acho que o que a gente pode colocar aqui, qual é o papel do Estado, né, do Ministério da Educação, no caso, mas do Estado inteiro, diante dessa situação, né? Entrando um pouquinho no tema também do professor Alexandre, como a gente enxerga a regulação hoje, né? Eu acho que, de fato, a visão que hoje se tem da regulação é muito diferente de uma visão de algum tempo atrás, né? A Portaria 40, ela, não é à toa que a gente tem vários fóruns de debate sobre a revisão da Portaria 40, sobre o decreto, porque acho que, de fato, a visão que se tem hoje da regulação é muito... A gente tem que entender com outros olhos, né? Então, hoje, a educação superior alcançou um outro status, um outro estágio, né? Ela hoje uma fração muito maior de brasileiros tem expectativas quanto à formação em nível superior. E ela não é só simplesmente um desejo, uma satisfação individual. Ela é entendida como uma força social, econômica e política para o desenvolvimento do país, né? Então, a gente está diante da execução de um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, né? E que prevê uma expansão. Mas é o papel do Estado e da sociedade toda discutir que expansão, né, é essa. Essa expansão, ela tem que estar vinculada aos objetivos do país, né, aos objetivos estratégicos. Então, a própria expansão, ela tem que ser estratégica, né? Então, hoje a gente entende que o papel da regulação, ainda entendido a regulação como regulação, supervisão, avaliação, né, ele tem sim, que é a sua função primordial, que é zelar pela qualidade e regularidade, mas é muito mais do que isso. A gente tem que identificar quais são as necessidades de formação atuais e futuras para a gente atuar de forma estratégica e inteligente para fomentar algumas áreas, né? E talvez desincentivar outras, né? Então, a integração entre a formação e os setores produtivos é cada vez mais importante para o país, né? E, então, a regulação não basta só a gente se preocupar com a avaliação, né, estrito senso, mas as análises sobre taxa de ocupação, concorrência, vagas ociosas, o percurso do aluno, o que acontece com aquele aluno após a formação, são preocupações cotidianas do Ministério da Educação, né? Então, foi nesse contexto que, em 2013, houve uma discussão aí, um acordo para se repensar, né, o marco regulatório do direito. Então, a primeira coisa que eu queria deixar bem clara é que essa portaria ela é um dos subprodutos dessa discussão, né? Inclusive, ela é relativa ao estoque. Ela é uma portaria que ela tem um prazo de validade. Se ela vai ser o padrão decisório para os futuros cursos de direito, isso não tem definição ainda, né? Então, a gente está falando da portaria normativa número 20, que se destina ao estoque limitado, né? E que pode trazer elementos, né, que serão utilizados em futuras decisões ou não. Isso ainda está em debate, né? Então, como o professor Alexandre também já colocou, o contexto em que se deu toda essa discussão foi a criação de uma Câmara Consultiva Temática a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Educação e a OAB para rediscutir o marco regulatório, né? Essa Câmara Consultiva entregou os seus trabalhos, apresentou os seus trabalhos no âmbito do CCPARES, e o primeiro, né, então, resultado dessa discussão, o primeiro não, porque alguns resultados já foram incorporados, por exemplo, em algumas alterações feitas nos instrumentos de avaliação, né? Pequenas alterações já vão ser implementadas no instrumento de avaliação. Como eu estava colocando aqui para o professor Ivan, obviamente que depois da rediscussão sobre as diretrizes curriculares, provavelmente vamos ter que fazer uma discussão mais ampla para adequar os instrumentos de avaliação às novas diretrizes curriculares. As diretrizes foram encaminhadas pelo ministro no final do ano, ao CNE, e a gente espera que haja um grande debate no CNE sobre essas diretrizes. A SERES não quis ainda se manifestar, porque esse foi um produto da Câmara Consultiva, mas provavelmente a SERES terá o seu papel, o CCPARES terá o seu papel, e toda a sociedade, todos os atores, né, poderão enriquecer esse debate no âmbito do CNE. Então, a primeira definição que saiu é que a gente precisava aprimorar a questão do padrão de qualidade. A gente, há bastante tempo, vem publicando os padrões decisórios, né, das séries, e a questão da qualidade vem ficando cada vez mais presente e de forma mais clara. Então, hoje em dia, né, um conceito 3, que é considerado satisfatório, ele não é uma consequência automática de uma aprovação de um curso, né, ou do credenciamento de uma instituição. Nós agregamos vários elementos a cada decisão, né? Bom, então, além da avaliação sobre o curso de direito, a gente incluiu um requisito de qualidade referente às instituições interessadas. Então, há um padrão, não só referente ao curso, mas qual a instituição que está pleiteando aquele curso, né? Uma valorização já da formação prática profissional, que é uma tendência e um dos principais pontos, né, da proposta das novas diretrizes. E, como o professor Alexandre também colocou, a decisão das séries de publicizar e dar transparência à análise dos processos, né? Os parâmetros para análise dos processos. Então, a tentativa de publicar a portaria com todos os detalhes sobre como seria a análise do processo a partir dos insumos, né? E aí combinando o insumo, avaliação com o insumo parecer da OAB, já é dada exatamente para garantir a transparência e a sistematização e a não variação desse padrão para os regulados, né? Bom, aí são detalhes da portaria, eu acho que eu não vou me deter, todo mundo conhece, a gente incluiu um elemento que é a questão do plano de estágio, exatamente para que as instituições também façam uma reflexão. Apesar disso ser uma proposta das novas diretrizes, é importante que as instituições façam uma reflexão sobre a quantidade de vagas que ela está pleiteando e se tem se isso está condizente com um plano de estágio para esses estudantes. Se esses estudantes vão ter aonde exercer, né, a sua formação prática. Então, isso é importante e pode ser um elemento que defina, por exemplo, o número de vagas que serão que vierem a ser autorizadas, né? Se a instituição não conseguir demonstrar que tem um plano de estágio bem desenvolvido para aquela quantidade de vagas que ela está pleiteando, isso pode ser um elemento para decidir a concessão de um número de vagas inferior ao que está sendo pleiteado, por exemplo. Bom, a regra geral, antes de entrar no padrão decisório, isso são questões ainda, são requisitos de admissibilidade, digamos assim, né? Se a instituição tiver com seu ato autorizativo vencido e sem pedido de renovação, sequer vai ser avaliado o seu pleito, né? Se o índice geral de cursos e o conceito institucional forem inferior a 3, também sequer vai ser avaliado o seu pedido, né? Ela não pode estar sofrendo uma supervisão institucional ou em algum curso de direito, isso, obviamente, quando se tratar de uma universidade, um centro universitário que já tenha um curso de direito, né? E inexistência de penalidade institucional no curso de direito aplicado nos últimos 2 anos, isso também é uma regra já conhecida, né, da legislação educacional. Bom, então, estabelecemos para os cursos de direito um padrão diferente dos demais cursos. O único curso que nós havíamos já estabelecido isso foi no caso de medicina. Então, agora, o direito está equiparado à medicina. O conceito de curso inferior a 4 não será considerado satisfatório para os cursos de direito do estoque, como eu disse. Esse é o padrão para esses análise desses cerca de 90 processos que se encontram ainda aguardando análise do Ministério da Educação. Bom, a minha tabelinha acho que está mais confusa agora, eu pensando bem, mas, bom, é exatamente o que o professor Alexandre colocou, não vou me deter aqui, vocês já provavelmente estudaram, já fizeram as suas tabelinhas próprias, mas é exatamente aquilo. Eu acho importante colocar da forma que o professor Alexandre colocou. Não houve uma delegação, né? A SERES continua com a atribuição de decidir sobre o deferimento e indeferimento. O que nós fizemos foi estabelecer um critério de avaliação, de decisão, que levasse em conta 2 insumos que fazem parte desse processo. A avaliação e o parecer da OAB. E nós chegamos à conclusão, como particularmente nesse lote que tínhamos, haviam muitos processos sem parecer, muitos com parecer desfavorável, que não seria nem injusto reabrir essa avaliação, né, porque a OAB já tinha tido a oportunidade de se manifestar, mas também a gente não podia simplesmente desconsiderar, né? Então, a decisão que foi tomada com a concordância da OAB é que a gente criasse um padrão decisório em que, quando o insumo da avaliação fosse no sentido de uma qualidade marcante, ou do curso, ou da instituição, nós não consideraríamos o parecer desfavorável como impeditivo do deferimento. Né? Ele nunca foi impeditivo, mas também simplesmente não levar em consideração uma opinião do órgão que tem por atribuição, né, a aprimoração dos cursos de direito também não faz sentido. Bom, e aí, como eu disse, isso é apenas um primeiro passo, né? Outro passo que está dado é o encaminhamento das diretrizes ao CNE, e ainda temos aí, eu coloquei dois, mas três passos, né? Que é uma norma específica sobre a política regulatória para autorização dos novos cursos. Né? A nossa proposta é que a gente aguarde essa deliberação do CNE, né? Das novas diretrizes, porque senão a gente vai ter uma abertura de novos cursos sem que esse debate esteja concluído no CNE. E é uma portaria específica com padrão decisório para aumento de vagas dos cursos já existentes. Isso a gente já tem uma proposta, está sendo debatida no âmbito das séries para encaminhamento ao gabinete do ministro. E o terceiro passo, depois da aprovação das novas diretrizes, seria, então, a revisão dos instrumentos de avaliação já adequados, né, às novas diretrizes, como a gente está fazendo, por exemplo, agora, no caso dos cursos de medicina, que tiveram diretrizes aprovadas, e o instrumento está inteiro sendo revisto para adequação às novas diretrizes. Então, é isso. Eu acho que a gente tem aí muito espaço para discussão ainda, né? Mas eu acredito que a discussão mais rica vai se dar exatamente no âmbito das novas diretrizes curriculares, que vai trazer aí o norte e a ampliação desse debate que a gente espera que aconteça no CNE. Obrigada.
Obrigada, professora Marta.